E a gente vai falar sobre como os vínculos sociais preservam o bem-estar no trabalho. Isso porque vários estudos recentes apontam que as relações interpessoais positivas têm um papel decisivo na saúde emocional dos colaboradores. Para a gente entender melhor esse contexto e também como a gente pode aplicar isso nos nossos negócios, a gente está ao vivo agora com a Cristina Barros, que é especialista em gestão de saúde e também em ciência da felicidade. Bom dia, Cristina.
Bom dia, Brenda, todos os ouvintes. Bom a gente falar de trabalho, de tanta coisa importante.
Vamos começar então explicando um pouquinho sobre como esses ambientes que favorecem a construção dos vínculos com respeito, com confiança, com apoio mútuo, que são um ambiente onde todos deveríamos ou gostaríamos de trabalhar, mas nem todos têm, como isso influencia em comparação com ambientes que são considerados realmente tóxicos, né? Ou que você se sente solitário demais, ou onde você está isolado o tempo todo. Como é que isso influencia no nosso bem-estar e também no nosso trabalho?
Brenda, a gente não se separa, né? Cristina, que está aqui, eu estou no meu trabalho, estou conversando com você, estou trocando mensagem com a minha irmã, e claro que eu tenho nesse momento um foco. Então, eu trago foco para estar aqui nessa comunicação. Mas a gente não separa, né? Aquela coisa que a gente escutava, olha, deixa os seus problemas do lado de fora. Isso não existe. E a gente passa mais de 70% do tempo em que estamos acordados. A gente passa no trabalho. É onde a gente mais se relaciona com pessoas. Sejam os colegas, sejam os chefes, sejam os clientes, sejam os fornecedores, né? A equipe técnica, não importa. Se a gente olha para os dados do INSS, 2023 para 2024, os transtornos da ansiedade e depressão foram a terceira maior causa de afastamento. É prejuízo, é dinheiro perdido na veia. Isso é o que dá para mensurar, fora a saúde mental. Então, a gente vive no trabalho o tempo todo ter que resolver problemas, ter que seguir padrões, ter que cumprir tarefas. Mas para fazer isso, a gente vai ter que lidar com adversidades, com dificuldades. E se a gente não conseguir se relacionar tanto com as pessoas que podem me ajudar, quanto para aquelas que eu tenho que entregar alguma coisa, a gente torna isso muito mais áspero, mais difícil. É o que você disse, isso é o capital social. Eu tenho que ter confiança, colaboração, conexão genuína, verdadeira. E a gente não separa, como eu falei, não só a Cristina com seus papéis, mas se eu tenho felicidade no trabalho, isso transborda para a minha vida social. Da mesma forma, também é verdade. Como eu vivo mais tempo acordado no trabalho, é aqui que a gente exerce as nossas relações, tem amigos, exerce relacionamentos que ficam para a vida. Você muda de trabalho, mas tem colegas que ficam para sempre. Então, ter um ambiente bom faz toda a diferença, desde o não adoecer até isso levar saúde, felicidade e coisa boa para a vida da gente.
A gente não está falando só de melhora no clima organizacional, mas como isso também, esse aumento da satisfação no trabalho, impede que você, que é empresário, perca bons profissionais, porque às vezes você tem uma equipe muito boa, com gente muito talentosa, mas o ambiente que é adoecedor faz essa pessoa não pensar duas vezes em buscar um outro trabalho, né, Cristina?
Brenda, você falou num ponto fundamental. Quando a gente fala, né, você mesmo disse, são pessoas talentosas, mas elas não dão certo trabalhando juntas. Aí, de repente, alguém sai, pede demissão, ou é demitido, vai em outro lugar e vai dar certo. Então, a questão não está nas pessoas individualmente, mas como que elas compõem uma equipe. E se elas compuserem bem essa equipe, isso é bom para todo mundo. Quando você traz o termo retenção, que é um termo muito utilizado, né? Se eu tenho uma boa retenção, eu diminuo o que a gente chama de turnover. E o empresário sabe, turnover significa você tem que demitir, você tem que buscar outra pessoa, recrutar, treinar, integrá-la. Tem trabalhos que mostram que isso chega a custar 200% do salário anual, dependendo da posição da pessoa. Você vai demitir a mim, mas o impacto não fica só em mim. Em toda a equipe, todos que estão à volta. E mais do que reter, a gente hoje começa a falar, a gente engaja, as pessoas ficam pelo prazer. Eu não sequestro ninguém para ficar aqui só por conta do salário. Se você tem gente se relacionando bem, isso leva as pessoas a resolverem melhor os problemas, a gastarem menos tempo com coisas inúteis, a terem tempo para se socializar. Isso diminui desperdício, isso aumenta a produtividade, isso aumenta a performance, isso traz prazer para quem faz e empolga até para que essa pessoa produza mais de um jeito natural. Enquanto as empresas não atentarem para isso, a gente vai continuar gastando com as licenças do INSS, com as substituições, com o adoecimento. Tem uma coisa chamada presenteísmo. Sabe missa de corpo presente? A pessoa está lá, bateu o ponto, cumpriu meia dúzia de tarefas, mas aquele dia foi péssimo. Ela não fez nada no final da linha que dê prazer ou que valesse a pena. Então, quando a gente faz essas relações acontecerem, aumenta, sim, as vendas, a performance, a satisfação do cliente, que se torna um embaixador, ele vai advogar, ele vai indicar você que você está entregando bem, com um brilho nos olhos. Isso faz toda a diferença.
E como é que a empresa, o gestor, pode fomentar esse ambiente de colaboração, essa coesão maior entre os membros da equipe, para aumentar, inclusive, a produtividade, como você bem disse?
É, quando a gente fala de empresa, a gente está falando do CNPJ, né? O CNPJ é composto por pessoas, por CPFs. Então, a primeira coisa, você bem falou, gestor. Os gestores têm que ser os primeiros a dar o exemplo, a entenderem o propósito da empresa, e eles precisam ser porta-vozes de uma cultura que dê segurança para as pessoas errarem, trabalharem, acertarem, fazerem. O líder, ele não pode ser nem um mártir, nem um herói. Não, deixa comigo que eu faço tudo, eu resolvo. Vai morrer sozinho. Ou ao contrário, ah, eu aguento tudo, pode dar que eu levo mais carga. Ele vai morrer também. Quando eu tenho mártires e heróis, eu estou estimulando o individualismo. Individualismo nenhum é bom. Então, as empresas têm que se preocupar com lideranças que sejam humanas. E não tenham medo de chegar e de expor as suas fragilidades. Cara, gente, hoje eu não estou bem. Pedir ajuda, porque esse líder passa a ser um exemplo. Se esse líder é o mártir, você vai ter um monte de gente querendo aparecer sozinho, individualmente. É o que a gente chama de individualismo triunfante. Então você precisa treinar, capacitar lideranças. Tem que ter claro qual é a meta, qual é o propósito. Eu não posso dizer que as pessoas não estão executando bem suas tarefas. O que é a tarefa? O que ela tem que entregar? Satisfação do cliente, tempo de atendimento, tempo de produção, volume de produção, indicadores claros. Para que eu, como liderança, possa ser transparente e demonstrar, inclusive, justiça. Eu não estou promovendo alguém ou demitindo alguém porque eu não gosto, não fui com a cara e não é meu amigo. Eu tenho critérios objetivos. Então, a empresa pode e deve ter esses critérios muito claros, lideranças que peguem esses critérios e saibam transformar isso na sua gestão do dia a dia e rituais. Se a gente hoje leva uma reclamação para um setor melhorar, por que não publicar os elogios? Por que não dar estímulo para as pessoas a terem rodas de conversa? Faz um momento do almoço ali, bota junto o diretor, porteiro, a pessoa da limpeza, o executivo, momento da gente comer, né? A gente confraterniza. Então dá para se fazer rituais, aproveitar esses momentos comuns, porque isso tudo transmite uma cultura de coletividade. E isso tem que ser uma política clara, a começar pelas lideranças.
Agora, quando a gente fala de ambiente mais harmonioso no trabalho, a gente também tem que prevenir os conflitos, né? Porque conflitos vão acontecer, mas quanto menos eles acontecem, ou melhor as pessoas sabem lidar com eles, menos prejuízos vai trazer também para a empresa. Como é que a gente pode agir nessa prevenção de conflitos?
Pois é, porque como você falou, os conflitos vão existir. A gente tem que saber como lidar com esses conflitos. Se a gente parte do conflito, né, porque eu achei que você fez, acabou. É uma explosão de subjetividade. Por isso que é tão importante a gente analisar com as ferramentas de gestão. O que que aconteceu? Qual é a causa raiz? Trazer um terceiro olhar, porque eu vou enxergar uma coisa, você vai enxergar outra. Então, a gente pode pegar e fazer estudos de caso das nossas situações, do dia a dia, e levar isso para um ritual de gestão. Então, você teve problema, você teve conflito, né? Primeiro, a liderança tem que estar preparada para, naquele momento, cortar aquilo que é subjetivo. E depois você pode levar isso como estudo de caso. Você pode levar o que que a gente pode melhorar. Falhou a comunicação. Normalmente, a comunicação violenta, a comunicação defensiva, ela atrapalha muito. Quando eu chego para te dar uma dica, você já entende aquilo como eu querendo corrigir você. Então, se a gente melhora a forma de comunicar, a forma da postura do corpo, né? Se eu estou falando com você mais perto, se eu estou falando com você mais relaxado, então isso tudo a gente pode fazer de uma maneira consciente para que o ambiente seja favorável e a gente desenvolva a escuta. Não é à toa que o ditado diz, né? A gente ganhou dois ouvidos para escutar mais e uma boca para falar menos. Mas um ambiente de escuta ativa, de comunicação não violenta, isso tudo, recursos humanos, área de RH, pode cuidar e pode observar, inclusive nas avaliações e nos feedbacks, que não devem acontecer só uma vez ao ano. Aconteceu? Chama a pessoa, seja honesto, porque nisso, se você evoluir, por exemplo, para uma demissão, com certeza a pessoa sabe a linha que está sendo construída, não é surpresa para ninguém, é para uma melhoria de todos.
É isso, acho que o recado está dado. É realmente é um alerta para você que está ouvindo a gente, é gestor, é empresário, também para você que tem dificuldade em trabalhar em equipe, né? Porque não é só benefício para a empresa, né? Essa interação social também promove um crescimento pessoal, crescimento profissional. A gente sabe que lidar com pessoas pode ser desafiador, porque cada um tem um jeito, uma personalidade diferente, mas essa convivência mais harmoniosa, que pode ser um desafio para muita gente, é um desafio necessário, né, Cristina, para a gente realmente viver melhor. Já que, como você disse lá no comecinho da nossa entrevista, a gente passa muito tempo no trabalho e não existe vida profissional, vida pessoal. A vida é uma só e um lado sempre afeta o outro, né?
Exato, ninguém vive sozinho. Por mais que você, não, eu não sou casado, não vivo com ninguém, eu me banco. Mas você precisa de alguém para interagir, você vai precisar de alguém para um momento de socorro. Tanto a filosofia diz que a felicidade vem pela convivência da comunidade, quanto quando a gente está junto com os amigos, né? E debatendo, tem que ter um contraditório. Hoje a rede social, eu gostei do que você falou, eu te corto. A gente tem que aprender a lidar com o diverso, isso ajuda a liberar os hormônios que nos trazem a sensação de prazer. Eu estou cansada sim, mas eu estou curtindo o prazer de entregar bem no meu trabalho. Isso fica para a vida, faz bem para a saúde, para corpo, para alma, para tudo.
É isso, obrigada pela sua participação com a gente.
Obrigado, até a próxima.
Até, nós conversamos com a Cristina Barros, que é especialista em gestão de saúde e em ciência da felicidade, sobre como esses vínculos sociais podem ajudar a preservar o bem-estar, a saúde emocional no trabalho.